A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a professora Maria Lúcia da Silva, coordenadora do Núcleo de Estudos Étnico-Raciais, conhecido como NERA, do Complexo Educacional FMU-FIAN-FAAN. Maria Lúcia da Silva é autora da pesquisa de doutorado Memória dos Professores Negros e Negras da Unilab, tecendo saberes e praxis antirracista. Ela também é membro do Programa Observatório da Educação, o OBEDUC, que é ligado à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Ela está nos falando sobre as questões étnico-raciais e educação. Pois é, Maria Lúcia, no bloco anterior, né, você estava falando a respeito mesmo dessa praxis antirracista, que seria aí ligado uma das metodologias, né, do Núcleo de Estudos Étnico-Raciais, o NERA. E aí você estava falando também que vocês têm feito alguns projetos, como a memória também dos profissionais negros da área de comunicação que passaram, que se formaram na FIAN, né?
Isso. Fizemos já, nós temos relatos de 18 participantes de egressos, né? Egressos do curso de jornalismo, de curso de publicidade, egressos do curso de RTV. E agora vamos partir, já que a escola pediu para que a gente ampliasse o núcleo, não só para a FIAN, porque a FIAN foi uma faculdade que o grupo que comprou a FMU também anexou, porque já era deles, né? Mas quando a Lauret comprou o grupo, também trouxe a FIAN. Então, hoje a gente até chama de Complexo Educacional FMU FIAN FAAN. E dentro da FIAN, a gente tem os cursos na área de educação e na área de comunicação. E agora o NERA sai dessa área e vai para todo o complexo. Então, nós estamos fazendo várias atividades em conjunto com outros cursos na área de saúde, direito, relações internacionais, na área de negócios, recursos humanos. Estamos aí ampliando as atividades do NERA com filmes. Nós temos atividades com cinema negro. Agora mesmo fomos parceiros da APAN, que é da Associação dos Profissionais Negros de Audiovisual, e fomos exibidores de uma parte da mostra de cinema audiovisual negro de São Paulo. E aí estamos trabalhando nesse cenário que ampliou bastante, porque a instituição tem mais de 50 cursos.
Então, e é uma forma de dar visibilidade, né, aos profissionais negros, né, de diversas áreas. Né?
Isso. E também, professor, porque o NERA está dentro da estrutura que a Lei 10.639 possibilita e que o MEC exige como temas transversais dentro das escolas de ensino superior, assim como direitos. Direitos humanos e meio ambiente. Então, estudar a questão da sexualidade, estudar os direitos humanos, estudar o meio ambiente é tão importante quanto estudar também a cultura africana e a cultura brasileira negra, né? Então, nós estamos, junto com os colegas que estão coordenando os outros núcleos, ampliando para toda a instituição e trazendo relatos de colegas que estão no mercado, pensando os ofícios diversos, né, que o povo negro brasileiro tem e vem se desenvolvendo nesses ofícios. Então, no curso de artes visuais mesmo, nós temos uma atividade que é o curso de grafite, né? Que nós fazemos para os nossos alunos, oficinas de grafite, oferecemos lá no NERA. Nós estamos ali na Avenida Vergueiro, num prédio onde tem a comunicação. Mas agora, como nós estamos distribuídos em todas as escolas, então nós fazemos atividades ali na Liberdade, lá no Morumbi, no Itaí, nas unidades da instituição, né? Fizemos outro dia uma oficina de abaiomi, para contar um pouco a história dessas mães negras, mulheres negras. Foi lindo, no auditório lotado, todas as pessoas, a foto é até capa da nossa revista do Mela, né, que também oportuniza todos os professores do complexo a contarem suas histórias, trazerem resenhas, artigos, e todos os professores do complexo, independente das suas etnias, são convidados a participar tanto do site da revista do Mela, que é do núcleo, assim como da revista impressa. E aí a capa da revista, desse segundo número, tem as alunas de pedagogia e de musicoterapia fazendo as abayomis. Né?
Abayomis são bonecas.
Aquelas bonecas de pano que eram feitas pelas mães negras, as mulheres negras que vieram, que atravessaram nos navios negreiros com seus filhos, que era uma forma de identidade, era uma forma do filho ter aquela bonequinha na mão, que era de um pedaço de tecido da roupa, e a partir dali muitos se encontraram seus irmãos, já que uma das questões desse escravismo eram separar as famílias, né? E era uma forma de, portando aquela bonequinha, identificar e encontrar alguém do seu núcleo, da sua etnia, né? Então, nós fizemos uma contação de história e, no final da contação de história, nós fizemos essa experiência de compor esse corpinho da bonequinha com tecidos e tudo mais. E essas atividades com Nera, nós temos contado com os diversos colegas. Né? Colegas interessados, hoje mesmo estivemos numa mesa que discutimos direitos humanos e todas as legislações, todas as leis, porque temos uma perspectiva futura de que temos que ficar mais atentos, então fomos fazer já um seminário onde a gente pudesse ficar atento a todos os nossos interesses, né? E ficar mais, como diria Frei Beto, ficar em sentinela, né? Para os nossos direitos.
Agora, essas atividades ajudam a trazer, a resgatar a autoestima desses profissionais negros. Mas antes de você responder isso, vamos ouvir uma música?
Ah, sim. Pode ser o Canto de Ossanha?
Pode ser. O Canto de Ossanha, inclusive interpretado aí, que você nos traz, né? É do Vinícius de Moraes e Baden-Powell, interpretado pela Daúde. Depois isso. Você explica, então, também o porquê dessa música.
Isso. Tchau, tchau, tchau.
Nós estamos aqui na Rádio USP-FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a professora Maria Lúcia da Silva, que é coordenadora do Núcleo de Estudos Étnico-Raciais, NERA, do Complexo Educacional FMU FIAN-FAAN, e também é membro do Programa Observatório da Educação, o OBEDUC, que é ligado à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. Né? Pois é, por que você escolheu essa música?
Essa música é memória, minha memória com meu pai, com minha mãe. Eu sou uma capixaba que veio para São Paulo. Eu fiz, nos anos 90, eu fiz mestrado na PUC de São Paulo e voltei 10 anos depois para fazer doutorado. E primeiro que eu gosto muito da voz dessas mulheres que eu escolhi para trazer aqui para o programa, né? E sempre que eu posso, eu estou ouvindo essas mulheres, essas vozes, e da forma que elas interpretam, reinterpretam a música popular brasileira. E esse Canto de Ossanha é muito, muito ligado muito à minha memória afetiva com Vitória, com as mulheres negras da minha família. Minha mãe, minhas tias, né, e meu pai ensinando a gente a dançar quando era mais jovem, comprava os discos, no final de semana a gente ouvia com a família, e aí botava a gente em cima do pé dele para ensinar a dançar. Para ensinar a sambar e para a gente não perder a memória da nossa raiz, da nossa identidade.
E que acaba mexendo muito com a autoestima, que foi a pergunta até que eu te fiz anterior à música, né? Se esses projetos do NERA, né, que é o Núcleo de Estudos Étnico-Raciais, se o papel mesmo é construir, reconstruir a autoestima desses profissionais negros.
Sim, sim. E para os nossos alunos, né? Para eles criarem identidade, não ter medo nem vergonha. Porque uma das questões que nós iniciamos aqui a nossa conversa sobre a Lei 10.639 e uma das críticas também que a gente traz na tese é a dificuldade dos professores negros enfrentarem esse debate dentro da escola. Então, existe uma dificuldade muito grande. Às vezes, existe um compromisso, mas a dificuldade emocional, né, de se fortalecer para ir para o enfrentamento desse debate na postura de um educador, né? Para a gente sair do campo da militância e chegar no campo da educação e trazer para o nosso núcleo todos aqueles que acreditam nessa nossa luta, nessas bandeiras de lutas, que acreditam que o racismo existe e que acreditam da necessidade da gente se desvincular desse racismo, né? Descolonizar a nossa mente, fortalecer a identidade dos nossos alunos negros e negras, né? Fortalecer nós, professores. Eu tenho muitos colegas que não, durante sua vida de pesquisa, não pesquisaram nada da questão racial. Não foram fortalecidos porque nas escolas, mesmo de nível superior, não encontravam professores que fortaleciam a pesquisa com corte racial.
Mesmo assim, é algo duro, né, de se levar,
sim,
porque as instituições,
sim,
não estão tão abertas.
Não assim. Estão abertas, não estão preparadas, né? Então, por isso que eu, sempre que eu posso, eu agradeço aos colegas que oportunizam que a gente possa fazer isso hoje dentro da instituição. Né? Eu lembro muito de uma pesquisa, no auge da minha tese, eu escrevendo ali para qualificação, uma pesquisa feita pela Universidade de Juiz de Fora, que levou os professores a trazerem uns cartazes com imagem de professores negros. Quantos professores negros você teve? E aí eu caí na cadeira lá de casa quando eu recebi de um colega, né, a colega Edileuza, que está lá na UNB, do professor Inocêncio, quando eu vi aquelas imagens da pesquisa e das imagens da promoção, né, de diversidade lá da Universidade de Juiz de Fora, trazendo as imagens dos professores negros daquela instituição e perguntando ao campus inteiro quantos professores negros você já teve, como que você lida com eles, né? Porque o nosso embate é muito grande todo o tempo em sala de aula, porque a gente faz esse enfrentamento do racismo também dos nossos alunos que não conseguem achar que a gente esteja preparado o suficiente para dar aula para eles. Então, o tempo inteiro nos questionam, o tempo inteiro querem ver se a gente realmente tem a capacidade de estar ali, né? Então, existe esse enfrentamento que, mesmo nas sutilezas, sempre nas brincadeiras, vem um bullying. E a gente tem que estar preparado e fortalecido, né? Então, quando eu encontrei essa possibilidade de trabalhar com professora Carla Toso, professora Edilane Félix, Cláudia Nonato, o Márcio, que era um colega que eu não conhecia, já tinha lido coisas dele quando ele escreveu sobre Abdias do Nascimento, mas não conhecia pessoalmente, e de repente eu estou num corredor lá da FIAN e vejo o Márcio Macedo, né, com a revista Medelic e tudo mais. Então, como que foi importante, né?
Acaba trazendo, né, essa temática para dentro da própria universidade.
Isso,
né?
E para os nossos alunos. E quantos relatos nós tivemos de alunos: professora, quando eu acabei de ler o seu artigo, eu falei, gente, eu vou soltar meu cabelo, eu não tenho que ter o cabelo alisado, eu não tenho que ter essa postura, eu não tenho que ter medo da minha beleza, eu não tenho que esconder o meu jeito. E mesmo alunos gays que vieram se revelar e falaram, não, professora, de agora em diante pode contar comigo, eu sei fazer isso, eu posso te ajudar nisso. Então, hoje a gente tem os alunos que nos ajudam a fazer a revista Dumela, fazer o site da Dumela, professores que se disponibilizam de sair dois campos com mais de 3 quilômetros de distância para vir nos ajudar.
Inclusive, tem uma música aqui que você falou que gostaria de colocar, né? Que Deus Há de Ser.
Isso.
Que é uma composição do Pedro Luiz, interpretação da Elza Soares. Então vamos ouvir essa música, depois
sim,
você fala
sim.
A respeito?
Sim, professor.
Femininas, a poesia, as rimas querem seu colo de Madonna. A poesia, as rimas querem seu colo de Madonna. Pegar carona nesse seu calor divino transforma qualquer homem. Nesse seu colar de braços, amacia a direita dos fatos. Deus é mãe e todas as ciências femininas. A poesia, as rimas querem seu colo de Madonna. A poesia, as rimas quer seu colo de Madonna. Pegar carona nesse seu calor divino.
Pois é, Maria Lúcia, você escolheu aí Deus Há de Ser, e por quê?
Olha, Elza Soares é um ícone muito importante na música popular brasileira. Uma das vozes que eu tenho lembrança das capas de disco da minha casa, né? E ela com Garrincha, então eu tenho toda uma memória, né? E quando ela veio com esse novo disco, eu gostei muito da reinterpretação, como que ela, né, trouxe questões e coisas bonitas. Então ela está na minha memória afetiva, por isso que eu quis trazer Elza, mais uma mulher, nesse elenco aqui que eu trouxe de músicas cantadas por mulheres negras.
Pois é, o nosso tempo passa muito rápido. Fica aqui o convite para que você volte mais vezes. Os projetos que o Núcleo de Estudos Étnico-Raciais vem desenvolvendo tem muita interseção, né, com as pesquisas aqui da USP, principalmente da ECA, né? Então nós estamos juntos dentro desse processo, juntos academicamente e na vida aí. Quero agradecer muito a sua presença, Maria Lúcia, e volte mais vezes.
Muito obrigado, professor Ricardo. Quero agradecer também a você, que desde o primeiro momento esteve lá na palestra de abertura da primeira atividade do NERA. Quero agradecer aqui diante de todos a sua participação, o seu apoio às nossas pesquisas, às nossas atividades e sempre aceitando nossos convites. Muito obrigado, professor. Quero agradecer ao professor Denis, que é dessa escola também.
Denis,
né,
de Oliveira,
que
exatamente.
Sempre nos oportuniza com a presença, com relatos, né, com livros. Então, muito obrigado, professor Denis. Muito obrigado, professor Ricardo.
Muito obrigado. Bom, nós chegamos aqui ao final do Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada a professora Maria Lúcia da Silva, coordenadora do Núcleo de Estudos Étnico-Raciais do Complexo Educacional FMU, FIAN e FAAN. Ela nos falou sobre as questões étnico-raciais e educação. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, edição de áudio João Carlos Megali. O Diversidade em Ciência é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes e do Comunicação da ECA USP. A música incidental Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda no CD Ru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira. O programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.